e cremos que Deus tem algo especial para nós nessa noite aqui, em nome de Jesus. Você crê nisso?
Amém?
Você está pronto para receber a palavra do Senhor? Só existe uma pessoa que pode impedir o falar de Deus nessa hora. É você mesmo. Só você pode atrapalhar. Só você pode impedir de ouvir. A palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então agora, abra os teus ouvidos, abra o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem para você nessa noite, em nome de Jesus. Que você não se distraia, que você não perca o foco. Satanás vai tentar de tudo agora para tentar tirar o seu foco, para tentar fazer com que você pense no que vai acontecer depois do culto. Será que a minha esposa está bem? Será que foi bom o retiro? Será que ela está em segurança? Eu quero dizer que ela está guardada pelo Senhor na estrada, ela está vindo em paz, então fica tranquilo. Mas Deus tem algo a falar com você nessa noite, em nome de Jesus, então abra o seu coração. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 2, que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Lucas 2, versículo 41, diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com seus pais para Nazaré, ele era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós estamos lendo e meditando nessa noite, nesse texto, nessa passagem, aonde nós estamos próximo de viver esse momento, o momento da Páscoa. E a Páscoa, ela é a libertação, ela simboliza a redenção. Nós celebramos a Páscoa, que é Cristo Jesus, que foi crucificado, verteu o seu sangue, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, e em breve voltará em nome de Jesus, voltará para nos buscar, buscar a sua igreja. E é isso que nós vamos celebrar aqui no final do mês. E aqui Jesus estava com a sua família, celebrando a Páscoa. A Páscoa aqui é a libertação do povo de Israel do Egito, né? Ali no Egito foi instituída a Páscoa pelo próprio Deus. É uma celebração que vem desde o Egito e é celebrada constantemente. Se você for ler, a palavra de Deus vai falar que essa festa seria perpétua. Ela seria celebrada constantemente. E nós vemos isso se cumprindo. A Páscoa vem sendo celebrada ano após ano, né, tempo após tempo, e a Páscoa está aí, nós celebramos. O mundo tentou dar uma mudada aí na Páscoa, colocou um coelhinho, colocou um chocolate, colocou algumas coisas, mas a Páscoa é Jesus, nós vamos celebrar Jesus. E aqui, Jesus estava indo com seus pais, ele era um jovem, um jovem com 12 anos. Era um costume, e eu quero destacar aqui três coisas, só de curiosidade. A primeira é que era costume eles irem a Jerusalém pelo menos uma vez ao ano para essa festa. E, na verdade, era um tempo de festa. Eles passavam ali celebrando algumas festas, e a Páscoa também era uma dessas festas. Então, Jesus foi para lá com os seus pais. Era cerca de 7 dias de celebração, de festa. Então, eles estavam um tempo em Jerusalém. Era comum fazer essa viagem. Jesus tinha 12 anos, e para nós é um choque, uma criança de 12 anos. Mas nós temos que entender que para aquela cultura, para aquele momento, 12 anos é maior idade. Com 12 anos, eles já são considerados adultos, né? Então, até os dias de hoje, em Israel, é dessa forma. É comum você andar por Jerusalém, por toda a parte de Israel, e você vê crianças andando sozinha. Uma vez a gente estava lá em Jerusalém e, de repente, passou uma criança com mais ou menos uns 5, 6 anos, de mão dada com um irmão que tinha mais ou menos uns 4 anos. E eles passaram por nós e os dois andando por Jerusalém ali, tranquilos, sozinhos. Não tinha um pai, não tinha uma mãe, não tinha ninguém. Eles estavam andando. E aquilo chamou nossa atenção. Nós olhamos e falamos, nossa, como pode isso? E aí o guia falou, não, é normal, aqui não tem problema de segurança, não tem. Eles andam assim, é normal. As crianças andam desde pequenas sozinhas, elas vão para a escola, estão indo para a escola, estão voltando, eles andam sozinhos. E eles são considerados filhos da terra. Então foi interessante que, se você vê uma criança aprontando, qualquer um dá bronca neles, qualquer um chama atenção, porque eles são filhos da terra. Então, para aquela cultura, é dessa maneira. E essas duas crianças que a gente viu, elas passaram por nós, e a gente deu uma volta, e quando a gente estava passando por outro caminho, a gente encontrou eles chegando em casa. E foi interessante, porque eles não alcançavam nem a maçaneta da porta. Então, eram aquelas grades, eles se penduravam assim nas grades para abrir a porta, um girou, o outro empurrou, e eles entraram em casa. Então, para você ver como eles eram pequenos, mas é normal. Então, nos assusta um pouco ler esse texto dentro da nossa cultura, da nossa realidade, pensar numa criança de 12 anos sozinha. Mas para eles, naquele momento, aquela cultura, ele já era considerado um adulto. E esses demais viajantes, era de costume todos se reunirem e estarem andando em caravanas. Então, aqui diz que eles estavam com seus familiares, né, com todos os seus parentes, eles se reuniam para viajar todos juntos. Então, eles iam e marcavam um ponto de encontro, onde todos iam se encontrar, depois das festas, das celebrações e tal, e ali eles iam estar reunidos para fazer a sua viagem. Então, isso são coisas no texto que está falando de Jesus que são normais e que a gente precisa entender um pouco disso para a gente poder aprofundar tudo que nós vamos meditar nessa noite. Então, essa situação, não entenda que José e Maria foram negligentes, eles abandonaram Jesus, eles deixaram Jesus. É normal você, talvez com seus filhos, né, com adultos, né, sabe, ó, o ponto de encontro é em tal lugar, você vai e você segue seu caminho e você entende que o quê? Que seus filhos, maiores de idade, adultos, com amadurecidos e tal, eles vão te encontrar e vão seguir na caravana. Então, é isso que estava acontecendo com José e Maria. Eles foram para o ponto de encontro, achando que Jesus ia estar lá e já ia encontrar. Talvez ele trombou com um amigo, trombou e parou para conversar com alguém e tal, e estava ali, e eles foram indo e começaram a viagem, e aí eles se deram conta onde estava Jesus. Jesus não estava ali no meio. E a primeira coisa que eu quero destacar com você 4 pontos que me chamam a atenção. E o primeiro ponto que eu quero destacar com você é não se acostume. Não se acostume. O versículo 41 fala assim, como de costume. Sabe, a nossa vida, o nosso cotidiano, as nossas rotinas querem fazer com que as coisas virem algo costumeiro. Tudo costume, tudo acontece assim, é dessa forma, é desse jeito, é dessa maneira, é algo de costume. E José e Maria estavam ali com Jesus, como de costume. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é que nós não devemos nos acostumar com a presença de Jesus. Nós não devemos nos acostumar com a nossa jornada, a nossa caminhada com Jesus. Talvez você chegou nessa noite e você veio para um culto, mas porque você vem todo domingo do que realmente para adorar o Senhor. Mas porque se você não vem domingo para o culto, parece que sua vida fica vazia, parece que falta alguma coisa no seu início de semana, e é um hábito, é algo rotineiro. Eu vou na igreja, eu vou domingo, é o dia de eu ir lá e tal. Virou um costume na sua vida vir ao culto, virou um costume na sua vida. E eu quero dizer para você nessa noite, não se acostume com a sua vida com Jesus, não se acostume com a presença de Jesus. Ele tem sempre novidades para nós. A palavra de Deus, ela é viva, ela é transformadora. Quantos aqui conhecem o Salmo 23? Levante sua mão. Você conhece o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Talvez você fale o Salmo 23 de cor. Você está aqui há não sei quantos anos, você é crente, você é aquele crente, você sabe o Salmo 23. Mas se você ler o Salmo 23 hoje, Deus vai falar alguma coisa específica com você. E aí, passa daqui 2 semanas, você lê o Salmo 23 de novo, Deus vai falar outra coisa. Você fala, caramba, eu não tinha percebido isso aqui. E passa um tempo, você lê o Salmo 23, Deus fala de novo com você. Deus vai falando, porque a mensagem, ela é viva, ela é transformadora. A palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, ela é mais atual do que qualquer coisa, ela é viva, é uma palavra viva, é uma palavra transformadora. Então não se acostume com a presença do Senhor, não se acostume. José e Maria estavam acostumados, era costume ir para Jerusalém, era costume deixar Jesus, era costume pegar Jesus, era costume. Não se acostume. A primeira coisa que veio ao meu coração dentro desse texto, para a gente meditar, é como a gente tem caminhado com Jesus. A gente está acostumado com a presença dele? Virou uma rotina para nós estar na igreja? Virou algo normal falar com ele? Quando eu era pequeno, uma vez eu aprendi uma oração. E aí, na pressa, meu pai sempre falava, tem que orar pelo alimento. Aí a oração era aquela oração rápida, que era a famosa, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, vamos comer que eu estou com fome. Então, a gente orava rápido e vamos embora, vamos comer, só para cumprir um ritual. Será que a sua oração, ela é só para cumprir um ritual? Deus, obrigado porque eu acordei e eu vou trabalhar e Será que virou algo corriqueiro a sua vida com Deus? De que maneira você chegou aqui? De que maneira você está vivendo com Deus? Você está acostumado com as coisas? Ah, é normal, é assim mesmo, vai acontecer. Eu já sei, Deus vai fazer isso. Deus vai agir dessa maneira. Deus vai fazer isso. Será que é isso? Será que você está vivendo dessa forma? Não se acostume em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero destacar com você está no versículo 43, que diz assim, sem que seus pais notassem a sua falta. Busque sempre fazer uma autoanálise. José e Maria estavam lá, caminhando, na sua rotina, no dia a dia, e já caminhavam um dia inteiro, já tinha se passado um dia, e aí eles notaram, ih, cadê Jesus? Onde ficou Jesus? Jesus está aí? Ô fulano, viu Jesus? Nossa, esquecemos Jesus. Jesus não entrou aqui na caravana, Jesus não veio com o pessoal, Jesus não está aqui. Então busque sempre fazer uma autoanálise. 1 Coríntios 11, 28, a gente usa muito esse texto, que é o texto falando sobre a ceia, mas ele fala sobre, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nessa noite o Senhor está nos chamando para uma autoanálise, para a gente analisar como que a gente está na nossa vida com Deus. Como tem sido a nossa caminhada com Deus? Será que a gente vai entrar mais uma semana igual como as outras? Será que a gente vai viver as mesmas coisas essa semana? Será que a gente vai viver as mesmas experiências de sempre? Será que vai ser da mesma forma? O Senhor não tem algo novo para te entregar? O Senhor não tem algo novo para fazer na sua vida? Ontem à noite nós estávamos aqui no culto do Espaço Jovem, eu estive pregando, e a palavra do Senhor para nós foi que há uma terra prometida, há algo novo para nós, há um tempo novo sobre as nossas vidas. Eu creio nisso, eu creio que Deus tem nos preparado para viver algo novo na parte dEle, algo, um derramar novo, um vinho novo sobre as nossas vidas. Mas para isso, nós não podemos ficar da mesma maneira, nós não podemos andar do mesmo jeito. Se você tem tido as mesmas colheitas de sempre, chegou o momento de você mudar a sua semente, para ver se a colheita muda. Porque não adianta nada você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Busque analisar a sua vida. Busque fazer uma autoanálise. José e Maria fizeram uma autoanálise ali com todo mundo. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Eles estavam tão envolvidos na rotina, no que era costume, que Jesus não veio, que Jesus não estava, que Jesus ficou para trás. Talvez você tenha vindo à igreja, mas Jesus nem está perto de você. Talvez você chegou aqui, vai falar assim, mas como, pastor, como pode isso? Quando você se acostuma, quando você não busca mais a presença do Senhor, quando você não busca mais Ele de todo o teu coração, talvez Ele ficou como um objeto de decoração. Eu tinha colocado aqui para mim, onde você deixou Jesus? Porque existem pessoas que deixaram Jesus para trás, existem pessoas que deixaram Jesus de lado, existem pessoas que deixaram Ele como uma parte da decoração, uma parte do enfeite da sua casa, existem pessoas que deixaram Ele só como um socorro, um SOS. Estou com uma dor de barriga, eu preciso falar com Jesus. Deixa eu ir falar com Ele, que Ele precisa me ajudar. Aí foi, solucionou, resolveu. Ah, então agora fica aí, que agora eu tenho que cuidar da minha vida. Tenho que fazer minhas coisas. Eu tenho que andar. Será que é assim que nós estamos? Onde nós deixamos Jesus? Será que Ele está caminhando com a gente? Será que Ele está presente nas nossas vidas? Não só nos nossos cultos, não só na nossa reunião de culto, mas no nosso levantar amanhã? Será que você tem sido sal na terra e luz no mundo lá fora? Será que lá onde você tem que resplandecer a glória do Senhor, onde você tem que ser luz, você tem cumprido com o seu chamado? Você tem cumprido com isso? Busque fazer essa autoanálise nessa noite. Busque fazer correções na sua vida em nome de Jesus. O terceiro ponto que eu anotei aqui é: tenha sempre coragem de voltar. Versículo 45 diz: voltaram para Jerusalém. Relata de uma busca diligente, uma busca rápida, uma busca com afinco, a fim de encontrar Jesus. Depois que eles fizeram uma análise, eles olharam e não viram Jesus, o que eles fizeram? Eles voltaram. Eu vou deixar essa turma, eu vou deixar essa caravana, eu preciso voltar para encontrar Jesus. Talvez você precise deixar coisas para que Jesus possa estar mais próximo de você. Talvez você colocou coisas à frente de Jesus. Tem horas que nós colocamos os nossos filhos à frente de Jesus. Tem horas que nós colocamos o nosso trabalho à frente de Jesus. Tem horas que nós colocamos a nossa casa à frente de Jesus. Tendo que nós colocamos os nossos sonhos, eu preciso trabalhar, eu preciso buscar, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso porque eu tenho sonhos a realizar, eu tenho desejos a conquistar, e isso se tornou mais importante do que Jesus. Isso se tornou mais importante do que ter Jesus. Mas depois que eles fizeram uma análise, eles voltaram para Jerusalém. E eu quero dizer para você, tenha sempre coragem de voltar. E por que tenha sempre coragem? Porque é necessário todo dia a gente fazer uma autoanálise e voltar para Jesus. É necessário diariamente nós fazermos correções na nossa vida. Como numa caminhada, como num trajeto, como num caminho. Você tem um caminho, talvez, que você faz constantemente, diariamente, para ir para o seu trabalho, ou para vir para a igreja, ou E aí você sempre segue aquele caminho, você sempre vai naquele caminho. E você sempre... Mas tem dia que você precisa fazer uma correção, tem dia que você precisa fazer uma conversão, tem dia que você precisa mudar um pouco o trajeto, tem dia que você precisa dar uma ajustada no trajeto, tem dia que você precisa mudar, porque senão sua cabeça fica acostumada e dizem que é melhor fazer outros caminhos. Não é assim nas nossas vidas? Você não busca diariamente arrumar o caminho, fazer algum ajuste, alguma conversão? Assim é a nossa caminhada com Jesus. Diariamente nós precisamos fazer uma autoanálise e sempre ter coragem de voltar para Jesus. Sempre ter coragem de dizer, Jesus, eu estou aqui. Jesus, vem comigo. Jesus, me ajuda. Jesus, eu errei. Jesus, eu vacilei. Jesus, me perdoa. Sabe, a palavra de Deus, ela vai sempre falar que nós somos pecadores. Nós estamos debaixo do pecado. Eu falava um pouco ontem sobre o medo. E o medo é algo que tem em nós, que entrou em nós, na humanidade, depois do pecado. Porque antes do pecado não existia medo. Porque o paraíso era o paraíso. Era lindo. Os animais se sujeitavam a Adão e Eva. Eles andavam por todos os lados. Não existia altura, não existia, era o paraíso, era perfeito, era tudo perfeito. E aonde há perfeição, lá não tem medo, lá não tem insegurança, lá não tem desespero, lá não tem ansiedade, porque é perfeito. E nós vamos viver isso em nome de Jesus, porque nós vamos para a Nova Jerusalém, e nós vamos viver o paraíso novamente, nós vamos estar lá com Ele, nós vamos viver a perfeição, nós vamos viver sem angústia, nós vamos viver sem medo, nós vamos viver sem dor, nós vamos viver, a gente vai viver, mas enquanto nós estamos aqui, existe o medo. E o medo, por um lado, ele é bom, porque o medo faz com que a gente pare e pense um pouco. Porque sem o medo, a gente tomaria atitudes totalmente erradas. Existem pessoas que têm pavor de altura. Eu não tenho. Eu encaro. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma montanha russa e eu achei maravilhoso. Só de eu mostrar para a Priscila, ela já ficou com medo. Ela já falou, você é louco. Eu falei, não, isso aqui é maravilhoso. Ela olha a altura disso. Eu falei, não é porque está na montanha. Fica mais alto porque está em umas montanhas. É mó legal. E ela, não, você é doido. Já o Tiago é igual a Priscila, medroso, e eu estou lutando para quebrar o medo dele. Já a Tarsila é corajosa que nem eu, já não tem muito medo, meio destemida. Mas esse, o medo, ele é importante para nós, e cada um de nós, nós temos uma característica. Mas o medo não pode nos paralisar. O medo não pode fazer com que a gente pare, com que a gente não avance, com que a gente não viva algo novo. Não viva o tempo novo do Senhor sobre as nossas vidas. Então não tenha, sabe, tenha coragem de buscar sempre ao Senhor, tenha coragem de voltar sempre e falar, Senhor, me ajuda, corrige o meu caminho, corrige a minha rota, corrige, Senhor, eu preciso de Ti. Eu errei, eu vacilei. A grande questão é que, quando nós erramos, Satanás vem com tantas acusações sobre a nossa cabeça, que a gente fica prostrado, ah, eu não mereço, eu vacilei, mais uma vez, ah, por que eu fiz isso e tal? Cara, se arrepende, peça perdão do seu pecado, peça perdão da sua atitude, fala, Senhor, me ajuda, eu sou pecador, mas me ajuda a não errar mais, me ajuda a crescer, me ajuda, né? Minha mãe sempre ensinou, porque fala que a nossa vida, ela tem fases, e tem umas fases que elas são mais dificultosas, são mais desafiadoras, são fases que a gente fica ali patinando, patinando, e ela falava assim, quando vem essas fases, você tem que orar e falar assim, Deus, me ensina logo para mim aprender e passar de fase, porque enquanto eu não aprendo, eu fico repetindo, é que nem na escola, quando você não faz uma prova e tira uma nota azul, você não vai, você não passa, você não avança. E aí você repete, até você tirar uma nota boa e poder passar. Até a escola fala, não, ele está capaz de seguir. Assim é na nossa vida. Então, ora, fala assim, Deus, me ensina. Me ajuda a não errar mais, me ajuda a não pecar mais, me ajuda. Tenha coragem sempre de voltar e falar com o Senhor todos os dias. Saia dessa rotina de convivência com o pecado. Ah, não, tudo bem, Deus perdoa, Deus já perdoou, não precisa nem confessar meus pecados, não precisa nem pedir perdão. Não, está tudo bem, está tudo em paz. Não se conforme em nome de Jesus. Tenha coragem sempre de voltar. E a quarta coisa que eu queria destacar com você nessa noite, está no versículo 49, que diz assim: busque a Jesus no lugar certo. Jesus responde no meio do versículo 49, eu devia estar na casa do meu pai? Jesus não está em qualquer lugar ou de qualquer maneira. Busque Jesus no lugar certo. As pessoas agora têm que... joga para o universo. Está tudo no universo. É o universo que manda, é o universo que responde. Deus é tudo. Deus é tudo. Eu olho para cá, é Deus. Eu olho para lá, é Deus. Deus, Deus. Deus está em qualquer lugar. Deus está... Não, não. Busca Ele no lugar certo. Dobra os teus joelhos. Fala com Ele. Entra no teu quarto em secreto. Fala com o teu Pai. Ele te recompensará. Ele vai ouvir, Ele vai, tem o lugar certo para buscar o Senhor. Aqui, essa casa de oração é o lugar onde nós nos reunimos para buscar o Senhor juntos, juntos, é o nosso culto coletivo, é o nosso sacrifício vivo, mas nós não vivemos só de culto, temos vários cultos, e esses cultos não é um cardápio, qual você vai escolher o culto que mais te agrada, no qual você vai escolher o culto que tem a pessoa que fala melhor e que você gosta mais de ouvir. Eu vou nos cultos de domingo, porque é o pastor Natalino que faz os cultos de domingo. Eu vou não sei o quê. Não, não, não. Os cultos é para o Senhor. Quem fala é o Senhor. Não são os homens. Não sou eu. Não é o pastor Natalino, não é o pastor Luiz, não é o pastor João. Não, não. Quem fala é o Senhor. Nós somos simplesmente instrumentos nas mãos do Senhor. Nós somos simplesmente instrumentos para que Ele possa usar as nossas vidas para transmitir a mensagem que Ele tem dentro da visão que Ele nos deu deste ministério. É isso, e isso é o nosso culto. Então, busca o Senhor no lugar certo. Este é um dos lugares certos de você buscar o Senhor. Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está pronto para falar com você, Ele está pronto para te orientar. Não é em qualquer lugar. Jesus ensina a gente a fazer a oração do Pai Nosso e Ele fala assim: entra no teu quarto em secreto, fala com teu pai, e ele ali te recompensará publicamente. Entra no seu quarto, então tem o lugar certo, não é, eu vou mostrar para todo mundo que agora eu sou novo, que eu oro, que eu falo com Deus, e Deus me responde. Sim, Deus, Elias teve que desafiar e o fogo desceu do céu. É um momento, é uma fase, Deus age também, mas onde é o lugar certo? É na sua intimidade, é no seu relacionamento com Deus, é no seu dia a dia, é no seu deitar hoje à noite e falar: Senhor, eu vou dormir agora, e eu vou pôr minha cabeça no travesseiro e vou dormir em paz. Tem um salmo que diz: em paz me deito e logo pego no sono. Eu oro esse versículo todas as noites, aprendi com a minha avó. A Priscila não aguenta mais, são 12 anos que eu estou orando todas as noites, em paz me deito e logo... que eu durmo em paz, eu deito, fecho meus olhos e durmo em paz, e eu oro isso para os meus filhos, durmam em paz, em nome de Jesus, não acorda ninguém de madrugada, não vem ninguém para a minha cama, dorme a noite inteira em paz, em nome de Jesus, porque é promessa do Senhor. Então ora, fala com o Senhor, fala: Senhor, hoje à noite eu vou dormir em paz. Talvez você está sem dormir, você está virado, você está preocupado, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Que adianta trazer as preocupações do amanhã para o dia de hoje? Basta cada dia o seu mal. Fique em paz em nome de Jesus. Então busca o Senhor nessa noite dizendo: Senhor, Tu és o príncipe da paz. Tu és o Senhor dos senhores. E eu quero descansar em paz. Amanhã de manhã, a hora que você acordar, você dobra os seus joelhos e fala assim: Senhor, eu estou levantando, e eu vou levantar em paz, eu vou viver um dia de milagres, eu vou viver um dia de vitória, eu estou indo trabalhar, e eu vou viver grandes coisas no meu trabalho, eu tenho negócios para fechar e eu vou viver grandes coisas. Eu vou fechar negócios nessa semana, nesse dia, vai ser uma grande bênção. Eu vou viver milagres nessa semana. Talvez você precisa buscar o Senhor mais. Busque Ele no lugar certo. Talvez você não tenha obtido resposta, você não tenha obtido saídas do Senhor, porque você não está buscando Ele no lugar certo. Você está buscando o Senhor na fala do irmão. Você está buscando na fala de profetas, você está buscando na fala de pessoas, você quer que o homem fale. Não, 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 não é o homem, é o Senhor. É Deus. É com Ele. Dobra o teu joelho, fala com Ele. Que Deus usa homens? Usa homens. Que Ele usa profetas? Ele usa profetas. Que Ele tem coisas para entregar para nós através de... Ele usa, Ele usou uma mula para falar com o Balaão. Hoje a gente estava conversando sobre isso em casa, sobre a mula que falou com o Balaão. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele é Deus. Mas não fique você correndo atrás de pessoas, correndo atrás das redes sociais. Vou desabafar. Pronto, falei. Aí põe lá aquele textão, falando mal das pessoas. Pronto, falei. Sabe, lavei minha alma. Não. Dobra os teus joelhos, fala com o Senhor. Você está diante da autoridade das autoridades, você está diante do Rei dos Reis, você está diante do Senhor dos Senhores, você está diante do Deus vivo, você está diante daquele que morreu e ressuscitou, e você está diante do Pai, você está diante daquele, do amigo. Dobra os teus joelhos, você tem livre acesso a Ele, você não tem mais intermédio, é você e Deus. Busque Ele no lugar certo. Adiantava José e Maria buscar Ele nas lanchonetes de Jerusalém? Adiantava eles buscarem ali nos comércios de Jerusalém? Adiantava eles irem buscar Jesus? Não, Jesus estava onde? Na casa do Pai, estava no templo. Ali onde Ele tinha que estar. E o texto fala que todos estavam maravilhados com a sabedoria de Jesus, com as respostas de Jesus. Todos não estavam entendendo como pode um menino de 12 anos ser tão letrado, tão conhecedor. Lembrando que Jesus, ele era carpinteiro. E se ele era um carpinteiro, ele não tinha um estudo aprofundado. Então, ele era até mal visto. Mas todos estavam assustados com Jesus. Quem é esse menino de 12 anos que fala com tanta sabedoria? Quem é esse? Quem é? Esse é o próprio Jesus que está aqui nessa noite. Ele é o próprio Deus que veio aqui te encontrar, que disse para você: filho, eu estou aqui, só me busca de todo o teu coração. Busca de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Muitas vezes o nosso entendimento quer nos levar distante do Senhor. Ah, porque eu entendo dessa forma, porque eu penso desse jeito, porque, ei, leva seu pensamento, seu entendimento cativo ao Senhor. Fala: Deus, eu entendo disso, mas isso aqui pertence ao Senhor, e eu quero te entregar. Eu quero que o Senhor governe sobre o meu entendimento, sobre o meu achismo. Eu quero que o Senhor governe em nome de Jesus. Eu quero te buscar no lugar certo, da maneira certa. Eu quero te buscar de todo o meu coração. Venha aos cultos, mas venha celebrando ao Senhor. Venha recitando: hoje eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje é uma noite de festa, hoje é uma noite de celebração. Hoje é um domingo de manhã, uma escola dominical, eu vou louvar o meu Deus. Eu vou celebrar o Senhor. Eu vou vir no sábado e vou louvar o Senhor, porque eu estou terminando a minha semana e tenho o privilégio de reunir com os meus irmãos e terminar minha semana louvando ao Senhor, adorando. Eu posso terça-feira parar um pouco e vir aqui e orar um pouco mais e ter um tempo de oração, escutar uma palavra. Eu tenho essa oportunidade. Hoje eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor, busca o Senhor no lugar certo, em nome de Jesus. Busca o Senhor dentro da sua casa, profetiza sobre os seus filhos, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, põe a mão no travesseiro e fala, em nome de Jesus, esse aqui é um homem de Deus, é um servo do Senhor, essa menina é uma menina de Deus, é uma serva do Senhor, vai falar para as nações, ela vai ser sal na terra e luz no mundo, profetiza sobre os seus filhos, coloque a mão sobre o travesseiro, profetize, faça o ambiente da sua casa um ambiente de louvor, de culto, de adoração ao Senhor. Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Busca o Senhor no lugar certo, de todo o teu coração, em nome de Jesus. E depois desses quatro pontos, eu quero finalizar com um ponto que é uma recompensa para todo aquele que observou esse caminho, que está no versículo 51, que diz, então voltou com os seus pais. Eu quero dizer para você, Jesus sempre irá com você, se você o buscar de todo o seu coração, se você buscar da maneira certa, se você não deixar ele virar um objeto na sua vida, ou um socorro, mas se ele for a essência, se ele for o principal, se ele for tudo para você, se você ele for aquele que vem em primeiro lugar na sua vida, primeiro que a sua esposa, primeiro que os seus filhos, primeiro que o seu marido, primeiro que o seu trabalho, ele tem que ser primeiro nas nossas vidas e em tudo. Aquele que colocar e der o lugar de direito do Senhor na sua vida, eu quero dizer para você nessa noite, Jesus sempre irá com você. Diz o versículo 51, então voltou com seus pais. Jesus voltou. E é uma promessa de Jesus para nós, em Mateus 28, 20, parte B, dizendo, e lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. É uma promessa, Ele está conosco, Ele estará com você, em nome de Jesus. Ele estará contigo se você o buscar de todo o teu coração, em nome de Jesus. Então eu quero fazer uma pergunta, onde está Jesus na sua vida? Aonde está Jesus? Onde você tem colocado Jesus? Eu queria que você fechasse os teus olhos. E agora eu queria que você fizesse uma autoanálise da sua vida. Eu creio que essa palavra é para todos nós. Mas eu queria que você agora fizesse um reconhecimento da sua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é examinar o irmão que está do seu lado, não é examinar aquele que não veio. Oh, essa palavra era para fulano, hein? Pô, por que aquela moça não veio, hein? Hoje era dia dela ouvir isso aqui. Não, não, não. Se Deus trouxe você é porque Ele tem algo com você. E agora é o momento de você analisar a sua vida. Onde você deixou Jesus? Onde está Jesus na sua vida? Jesus tem te acompanhado em todo o tempo? Você tem buscado Ele de todo o teu coração? Você tem buscado Ele no lugar certo? Ou você se acostumou? Ou virou uma rotina a sua vida com Deus? Ou virou algo meio que banal? Eu vou na igreja lá, não tem nada para fazer. Hoje só tinha jogo do São Paulo, eu sou santista, o Santos já jogou, não sei o quê. O Santos vai jogar mais tarde, dá tempo de eu ir no culto, voltar, ver o jogo. O que que é? Não tem nada para fazer, todo mundo saiu, eu estava sozinho em casa, vou para a igreja. É isso? Você se acostumou com a presença do Senhor? Virou algo rotineiro na sua vida? Ou você hoje tem coragem de falar, Jesus, eis-me aqui, Jesus, perdoa, me perdoa, Jesus, me perdoa, quero ter o Senhor como a essência de tudo na minha vida, quero te buscar em primeiro lugar. Eu quero ter o Senhor como centro da minha vida. Se Jesus falou ao teu coração, se você toma posse dessa palavra, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você que está de pé falasse com o Senhor. E você falasse assim, Senhor, essa palavra falou comigo nesse ponto. Eu me acostumei, eu te deixei para trás. Eu não tenho me importado com o Senhor. Queria que você falasse com Ele agora. Ele tem algo novo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana diferente. Eu tenho certeza que existe um vinho novo da parte do Senhor. Existe uma terra nova para você pôr a planta dos teus pés. Existem grandes coisas para você conquistar. Existem grandes coisas para você viver no Senhor. Mas para isso, Ele está te chamando para um novo estilo de vida. Nós não vivemos uma religião. Nós vivemos um estilo de vida. Cristo Jesus é o nosso estilo de vida. É carregar Ele vivo em nós. É fazer a diferença. E fala assim: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a diferença. Me perdoa. Talvez você tenha que pedir perdão de erros. Talvez existam pecados que você precisa confessar para o Senhor. Talvez a sua autossuficiência é algo que tem te afastado do Senhor. E hoje você precisa falar: Senhor, eu te peço perdão. Eu te peço perdão pela minha arrogância. Eu te peço perdão pela minha autossuficiência. Eu te peço perdão porque eu acho que eu posso, que eu consigo, que eu faço. E eu estou entendendo que não, eu preciso do Senhor. É o Senhor em mim. É o Senhor que me fortalece. É o Senhor que me ajuda. Talvez você está vivendo um momento que está dando tudo certo na sua vida, mas você sabe que você está fazendo as coisas erradas. Você sabe. Você sabe que as suas negociações são negociações fraudulentas. Você sabe que você está passando pessoas para trás e você acha que está tudo bem. Mas o Senhor falou contigo nessa noite. Falou para você: muda sua história, muda sua atitude. Isso não vai dar certo, isso não vai terminar bem. Isso não vai acabar bem. Muda, muda. O Senhor está te chamando para um novo estilo de vida. O Senhor está te chamando para viver um novo tempo com Ele. Uma intimidade, um relacionamento, uma comunhão. Ele tem te chamado para viver um tempo de paz. Talvez você está vivendo sem paz no seu coração. É falta de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom. O Senhor é o nosso Deus forte. Tu és a nossa rocha. Tu és o nosso amparo. Tu és a sombra do Onipotente, aonde nós descansamos. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Jeová Jirê. Tu és o Abba, o nosso Pai, o nosso Paizinho. Tu és o Deus forte. Tu és um Deus que luta as nossas lutas. Como nós lemos ontem, Tu és um Deus que vai a passos largos à nossa frente, preparando a terra. E nós sabemos que algo novo vem sobre as nossas vidas. Mas nessa noite, nós estamos reagindo à Tua palavra, dizendo: nos perdoa. Porque muitas vezes nós nos acostumamos com a Tua presença. Muitas vezes nós nos acostumamos com a nossa religiosidade. E o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para que nós possamos viver algo novo no Senhor. O Senhor nos chamou para que nós possamos ser tomados pelo Senhor. O Senhor nos chamou para que a gente Te buscasse de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. O Senhor nos chamou para que a gente tivesse um novo estilo de vida. E nós estamos reagindo a Tua palavra, dizendo: eis-nos aqui, nós estamos voltando para o Senhor, nós estamos buscando o Senhor. Vem com a gente, vem estar presente nos nossos dias, vem estar presente nas nossas decisões, vem estar presente nos nossos passos, vem estar presente na nossa casa, vem estar presente nos nossos sonhos, vem estar presente nos nossos desejos, vem estar presente, Pai, na vida dos nossos filhos, vem estar presente, Pai, em todo momento, dentro dos nossos negócios, dentro, Pai, daquilo que está proposto para nós, que o Senhor seja o primeiro, em nome de Jesus, que nós não venhamos a nos acostumar com o Senhor, mas que nós venhamos a viver algo novo nessa semana, que nós venhamos viver um novo tempo sobre as nossas vidas. Eis-nos aqui, Jesus, eis-nos aqui nesta noite, ouvimos a Tua palavra, estamos reagindo à Tua palavra, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Jesus, eis-nos aqui. Você pode levantar suas mãos agora e adorar o Senhor e falar: eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. E agora você adora o Senhor em nome de Jesus.
Eu me rendo aos Seus pés, és tudo que
aos pés, aos braços, toma o Senhor nessa noite, encontre o seu refúgio, fala com Ele nessa noite, Ele está aqui, Ele está te vendo, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu coração, Ele conhece os desejos, Ele conhece as suas lutas, eis-me aqui, Jesus, toma-nos, nós nos rendemos, Jesus, diante de Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Nós nos rendemos, Senhor, nessa noite aos Teus pés. Lançamos nos Teus braços. E encontramos o refúgio que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém.